questão que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro colocou, de dizer-lhe que compreendo o que diz, mas gostaria que também pudesse refletir o enquadramento do fim das isenções em ISP que estamos a fazer. Acho, aliás, e perdoem-me a imodéstia, mas acho, aliás, um bom exemplo daquilo que deve ser a transformações fiscais mais estruturantes. Ou seja, nós há 3 anos consecutivos que estamos a eliminar as isenções que são prejudiciais ao ambiente. E escolhemos exatamente a eliminação das isenções de ISP. Começámos pela produção de eletricidade por carvão e coque de carvão e tínhamos a consciência que essa evolução, à medida que vamos tendo essa evolução, vamos atingindo mais setores e setores que queremos, exatamente, que mudem comportamentos e que possam transitar para energias mais limpas. E, nessa medida, como sabe, Sr. Deputado, o ano passado introduzimos o gás natural, e sendo que o fim da isenção ainda mantinha 90% da isenção, e este ano, dentro da trajetória definida, essa isenção mantém-se em 80%, portanto, não é uma eliminação total da isenção, este ano mantém-se em 80%, e alargamos, dentro do gás natural, a cogeração. Tudo isto está a ser feito de forma a dar previsibilidade aos agentes económicos, sobre uma transição que é inevitável fazermos, mas queremos que seja uma transição justa. Nós não interrompemos a trajetória que tínhamos definido e, por isso, estamos paulatinamente a fazer essa eliminação dos subsídios prejudiciais ao ambiente. Senhores deputados, eu percebo a discussão que exista entre a preservação do ambiente e a preservação da economia. E é por isso que temos que fazer algo equilibrado. E esta trajetória que temos vindo a seguir, repito, desde 2018, é uma trajetória equilibrada, mas que visa exatamente uma transição justa e estou convencido que responde bem àquilo que são os desafios que o país tem relativamente à transição energética e à alteração climática. Gostaria de fazer ainda uma referência, em terceiro lugar, à intervenção do Sr. Deputado Afonso Oliveira, relativamente à questão dos pagamentos por conta, e permitam-me, senhoras e senhores deputados, que possa também, relativamente a isso, dar um ponto que me parece relevante. Nós temos uma forma de funcionamento dos impostos sobre o rendimento, não foi este governo que inventou, a forma como os impostos sobre o rendimento funcionam na base de uma tributação no próprio ano, com antecipação de imposto e com ajustamento no ano seguinte. Com o IRS é assim, todos os meses nós fazemos a retenção na fonte de IRS do nosso salário e no ano seguinte fazemos o ajustamento e ou temos um reembolso ou pagamos. Com as empresas é exatamente da mesma forma, mas em vez de haver uma retenção mensal, estão instituídos 3 pagamentos por conta. E a forma como esses pagamentos por conta estão desenhados é no sentido de, com base naquilo que é o resultado do ano anterior, projetar aquilo que é o resultado fiscal do ano em curso, fazer os pagamentos por conta com essa bitola, permitam-me a expressão, e ajustar no ano seguinte. E no ano seguinte, quando se entrega ao modelo 22, tal como no IRS, ou há lugar a um reembolso, ou há lugar a um pagamento adicional e até pode haver nulidade. Agora, há um ponto que é muito importante em IRC que difere do IRS. É que em IRS, todo o rendimento, exceto aquele que está isento, até ao mínimo de existência, tem uma taxa de retenção na fonte. Em IRC, apenas se paga em função do lucro fiscal que é apresentado. Ora, a forma como originalmente a proposta do PSD, eu agora não conheço a nova, mas a forma como o PSD apresentou a proposta originalmente dos pagamentos por conta, diz que todas as empresas, peço desculpa, a forma como apresentou eram todas e foi corrigida posteriormente, clarificando que era apenas para as pequenas e médias empresas. Portanto, para todas as empresas e depois corrigido para as pequenas e médias empresas, o que estão a dizer é, todas essas que tiveram lucro em 2020, todos apenas pagam, fazem pagamentos por conta em 2021 as empresas que tenham tido lucros em 2020. Ou seja, apesar da pandemia, apesar da queda do produto de 8%, essas empresas mantiveram a capacidade de gerar rendimento que lhes gera um lucro fiscal. E por isso, essa proposta, na forma como o PSD apresentou e que hoje volta a corrigir, dizia que, independentemente do que acontecesse a essas empresas, qualquer empresa, na versão mais recente, pequena e média empresa, que tivesse, apesar da crise pandémica, tido lucro em 2020, não fazia pagamentos por conta em 2021. E hoje, aquilo que eu li, que foi o relatório de avaliação que a UTAU fez dessa medida, explicava aquilo que eu próprio já tinha tido a oportunidade de dizer publicamente. Significava que 1.500 milhões de euros de receita para 2020, nós prescindíamos, tínhamos que nos ir endividar para cobrir esses 1.500 milhões de euros, porque para todas as empresas pequenas e médias que tinham tido lucro, para todas, independentemente da sua situação, nós prescindíamos disso. E, portanto, estávamos, de certa forma, a limitar aquilo que é a capacidade de resposta do Estado em função de uma medida que, na forma como estava desenhada, repito, na forma como estava desenhada, me parecia e nos parecia ao Governo profundamente injusta. É por isso que nós nunca tivemos dúvidas em acompanhar a proposta do Partido Comunista relativamente aos pagamentos por conta e queria aqui saudar a evolução que o PSD teve nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Srs. Deputados, relativamente ao artigo 136-A, o PAN queria fazer uma pequena intervenção de 30 segundos. Eu pergunto se alguém se opõe. Não havendo oposição, o Sr. Deputado Inês Cesarreal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, inclusivamente pela compreensão. Isto refere-se àquilo que é o apoio ao financiamento da tauromaquia. Não é com surpresa que vemos o CDS e o Chega a virem aqui dar a mão àquilo que são os interesses instalados deste setor. No entanto, o PAN não esquece o contexto complexo em que vivemos, nomeadamente a situação socioeconómica das famílias, bem assim como aquilo que tem sido um balão de oxigênio para estas atividades. E porque queremos um orçamento que não só seja justo socialmente e economicamente, mas também a nível da ética e do respeito que temos para com os animais, por isso é que jamais acompanharemos a proposta do CDS. Como mais, Senhora Deputada, evidentemente queremos defender o fim de todos os apoios e também o fim da presença dos menores nos espetáculos tauromáquicos, até que ocorra a abolição, porque irá acontecer, Senhora
Deputada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhores e Senhores Deputados, a agenda para amanhã repete a agenda hoje, reportando-se, obviamente, a normas distintas. Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, dou a palavra à Sra. Deputada Secretária, que tem uma nota para nos comunicar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar conta ao plenário que estiveram presentes por videoconferência, os Srs. Deputados Sérgio Marques, Sr. Deputado Miguel Matos, Luís Moreira Testa e Duarte Marques.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Muito obrigado e continuação de bom trabalho.